ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Teu altar as nossas vidas. Peço, Deus, que essa palavra traga, Senhor, um renovo para nossas almas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, porque a nossa vontade é falha. Abra o nosso entendimento, Senhor, para tudo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite e que nós possamos sair, Senhor, daqui diferente da forma com que entramos, cheios de autoridade e poder que há em Cristo Jesus e através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1. Todos acharam? Lá na igreja eu espero todo mundo achar para começar a ler, tá bom? Deuteronômio, capítulo 30, diz assim. Isso aqui é Moisés, né? Falando novamente para o povo, antes de entrarem na terra prometida. Ele diz assim, ó. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de acordo com tudo o que hoje eu lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o seu coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas as maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então aqui Moisés ele está falando o que para o povo? Ele fala assim, ó, se vocês obedecerem de novo, o Senhor, o seu Deus, Deus os abençoará tão grandemente que tudo que vocês colocarem as mãos, vocês serão prósperos, tanto vocês quanto as suas gerações. Então Moisés, antes aqui no capítulo 28, está escrito aí sobre a recompensa, né, as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. Nós não vamos ler ela porque são muitas, mas depois se vocês quiserem ler em casa, vocês leiam. Mas aqui Moisés está falando o seguinte: obedeçam a Deus, porque vocês estão prestes a entrar na terra que eu lhes prometi. E tudo que vocês fizerem a Deus, por obediência, Deus os recompensará. Mas nós não temos que obedecer a Deus, digamos assim, por conta de coisas que recebemos em troca. Nós temos que obedecer a Deus, porque nós o amamos, porque Ele nos salvou. Então, se Cristo Jesus derramou a vida, o sangue na cruz pelas nossas vidas, o mínimo que nós temos que fazer é obedecer os seus mandamentos. Só que o que acontece? O mundo hoje em dia tem tentado colocar para a igreja de Cristo como se fosse normalizar alguns pecados e algumas coisas que Deus já condena. Só que se eu e você não conhecemos as bênçãos que há sobre a obediência, não tem como querer que nós possamos desfrutar delas. É ou não é verdade? Então isso é normal, em tudo na tua vida, independente da idade que você tem, se é criança, se é jovem, adolescente, se é adulto, mais idoso, mais experiente, há sempre que obedecer a Deus, independente do tempo que estamos de igreja ou não, nós temos que obedecer a Deus, não pelas coisas que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele já nos deu naquela cruz, que é a salvação, porque é algo que eu e você seríamos incapazes de conquistá-la. Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente, na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas coisas, a gente acha e começa a normalizar algumas coisas que não são normais. Mas, por exemplo, se eu, como homem de Deus, não obedeço esse evangelho, esses mandamentos, não tem como eu querer ensinar para a próxima geração que eles façam a mesma coisa. Porque eu não posso apenas falar para ele o que eles têm que fazer, mas eles não verem em mim exemplo. Então, se por exemplo, e assim vai, isso vai acontecendo, os mais novos a mesma coisa. Se vocês não obedecerem a Deus na juventude, na adolescência de vocês, os que estão vindo depois, que exemplo eles vão ter? Então, na nossa vida, a gente tem que obedecer tudo. Porque mesmo no mundo, digamos assim, onde nós estamos, existe um sistema para que se obedeça. É ou não é verdade? Por exemplo, as leis de trânsito. Se você não obedecer, o que acontece como consequência? Você toma multa. É ou não é verdade? Se você faz errado. Eu estou até estranhando. Irmãos, de verdade, eu estou estranhando andar aqui em Ubatuba. Porque aqui tem placa. Lá em Borba não tem. Aqui vocês podem pôr 2 na moto, né? Lá a gente pode pôr até 8. E não precisa pôr capacete. Então, assim, lá a gente não tem isso. Então, por exemplo, é estranho, né? Não precisa ter habilitação, documento de moto. Não precisa. Você vê até adolescente mesmo andando de moto. Se ele já senta na moto e alcança o pé no chão, pode ligar a moto e sair. Então é muito perigoso, acontecem muitos acidentes. Então existe, por exemplo, ter que ter a obediência e respeito às leis que existem. Isso eu estou falando daqui dos homens, imagina as leis de Deus. Então aqui Moisés, ele está falando para o povo que, olha, eu já tinha dito antes, mas agora vocês que vão entrar na terra, vocês precisam entender que sem obediência vocês não vão alcançar nada na vida de vocês. Nem para vocês mesmos, nem para gerações que estão vindo depois de vocês. Então, daí ele continua dizendo aqui, ó, versículo 11. O que lhe estou lhe ordenando hoje não é difícil fazer e nem está além do teu alcance. Não está em cima no céu, de que modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? E nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar e trazê-lo, e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso poderão obedecer-lhe. Por isso que Jesus, quando questionado pelos fariseus sobre o reino dos céus, ele disse que o reino dos céus não é de visível aparência, mas o reino dos céus está dentro de nós. Então eu tenho que fazer o quê? Obedecer para conseguir alcançar o reino dos céus dentro de mim e esse reino dos céus gerar vida para a minha vida. E o reino dos céus gerar vida para a minha família. Gerar vida para o meu trabalho, para a minha escola, para o meu bairro, para a minha rua, para a minha cidade, para a minha nação, para o mundo, para as pessoas. Porque se nós que estamos aqui hoje como igreja não somos obedientes a Cristo Jesus e aos seus mandamentos, como que a gente quer sair daqui para levar a palavra, por exemplo, para a Amazônia? Eu fui para a Amazônia por obediência a Deus e amor a Deus. E eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Lá, eu me cobro muito daquilo que eu tenho que fazer para Deus, e eu ainda falo, Senhor, eu estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. Porque o que o Senhor fez na cruz por mim, não tem valor que pague, não tem nada que pague, não tem coisa nenhuma que pague o que o Senhor já fez. E o que eu estou fazendo ainda é pouco, eu não tenho nem como retribuir mais. E daí Moisés continua falando para o povo assim, ó, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje eu lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu lhes declaro sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus como terra e testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Então, o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, diante de nós, Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você escolhe para você? O que você escolhe para a tua vida? O que você escolhe para a geração que vem depois de você? O que você escolhe para a tua casa? Quando a gente pensa que deixar de obedecer a Deus, a gente, digamos assim, está no meio termo, né? Não está nem certo nem errado, porque a gente quer tentar normalizar o que a gente está fazendo de errado, eu sinto lhe dizer que nós já escolhemos maldição e morte. Porque se você deixa de escolher a vida, você já escolheu o outro lado. Se você deixa de escolher Cristo Jesus, você já escolheu o outro lado. Porque só existem as duas escolhas, e só uma delas nos leva até os céus e até Deus, que é Cristo Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, sem mim nós não podemos chegar a Deus. Então a gente tem que obedecer independente da idade que a gente tem, independente da situação em que estamos, independente do cargo que ocupamos, independente da posição em que estamos, independente do que fazemos, nós temos que sempre obedecer ao Senhor, porque a obediência traz vida sobre nós. E essa vida traz testemunho de Deus para que as vidas lá fora também sejam alcançadas. Irmãos, hoje de manhã eu comentei, lá no Amazonas aconteceu um caso que me deixou muito triste. Porque como Deus me mandou para lá, às vezes a gente fala das crianças, né? Pensando que Deus nos mandou para lá apenas para a igreja ser de criança, né? Claro que a igreja não é só de criança, a igreja precisa dos mais experientes para ser exemplo para as crianças. Então, ou seja, através das crianças lá, estou falando de lá do Amazonas, tá bom? Através das crianças, as famílias estão conhecendo Jesus. Por exemplo, lá tem uma família que hoje eles receberam uma bênção, que tiveram o segundo filho, e eles estão na igreja, que é a Brenda e o Leandro e o Brian, mas quem começou aí na igreja foi o Brian de 6 anos. Depois a mãe, depois o pai, se batizaram e hoje eles estão com a Laura que não tem nem um mês, tem 2 semanas. Então a salvação chegou naquela casa através de uma criança. Por quê? Porque estão obedecendo a Cristo Jesus e estão sabendo o que é vida. Eles mesmos relatam, falam assim, olha, a gente nunca conheceu ninguém igual vocês, assim. Quando eu falo vocês, eu resumo a igreja toda daqueles que puderam estar com eles, porque eles veem realmente o que é o Evangelho de Deus. Sem interesse em troca, sabe? Porque a gente obedece e faz aquilo que Deus manda fazer. E a vida chegou nessa casa. Então, voltando ao caso que aconteceu no Amazonas, e tinham dois homens que estavam infectados pelo vírus HIV. Sabe o que esses homens faziam? Eles pegavam as crianças, abusavam das crianças, para que essas crianças também fossem contaminadas, porque, segundo eles, essas crianças tinham que ter a mesma marca que eles tinham. Irmãos, isso eu estou falando de crianças, indefesas. Hoje, quando eu falo de criança, assim, quando essas coisas acontecem, meu coração dói, porque eu poderia estar fazendo mais para Deus e não estou. Às vezes eu estou preocupado com as minhas prioridades, eu estou dentro do meu conforto, e às vezes poderia ser meu filho, minha filha, imagina só. Então eu e você temos que fazer o quê? Obedecer a Deus e escolher sempre a vida, as bênçãos sobre nós. Então, Moisés fez o quê? Colocou diante do povo escolhas. E na vida a gente sempre tem escolhas do que quer fazer ou não. Hoje, para que vocês estivessem aqui, vocês puderam escolher, não é verdade? Vou ou não ao culto? Se estão aqui é porque Deus os trouxe até aqui para que hoje nós pudéssemos continuar escolhendo vidas sobre nossas casas. Então, a gente tem que sempre ter no nosso coração que o que Jesus fez por nós não tem nada que pague, irmãos. Não tem nada que pague. E o nosso coração tem que ser grato a Deus e a gente tem que continuar fazendo a obra. Se você não for, mas Deus te chamou para alguma coisa. Te levanta como intercessor ou como alguém que vai ajudar de uma outra forma. Porque às vezes nem todo mundo vai. Mas se vocês puderem ir, é bênção que nos ajuda, tá bom? Então, nem todo mundo vai para a Amazônia. Nem todo mundo quer demorar. Eu falei o tempo que demora para chegar lá? Não, né? Sabe quanto tempo a gente demora para chegar em Borba? Vou falar o percurso mais rápido, tá? Daqui de Ubatuba até São Paulo, 4 horas. De São Paulo até Manaus, 4 horas. De Manaus até Borba, pelo transporte mais rápido, 8 horas. Então aí já deu 16 horas, né? Sem espera. Mas o normal, que se leva de um barco normal, se leva 20 horas de Manaus até Borba. Então, para a gente chegar daqui de São Paulo até Borba, a gente leva praticamente 1 dia e meio, 2 dias. Isso que eu estou falando de Brasil, tá, irmão? Não estou falando que a gente vai para o Japão, para outro lugar. Estou falando daqui da Amazônia. Logo ali, pertinho. Quem já foi sabe, né? Você olha do lado, você só vê rio e mato. Parece que o barco fica rodando assim, né? Porque é a mesma paisagem. É rio e mato, rio e mato, rio e mato. Aí daqui a pouco você vê uns búfalos, vê umas casinhas, né? Aí mais rio e mato, rio e mato, rio e mato, rio e mato. Aí você vê mais um pouquinho de casinha de madeira, vê uns búfalos, vê jacaré eu nunca vi, tá bom? Às vezes vocês pensam que a gente talvez crie jacaré dentro do quintal, né? A gente não cria. Então, assim, irmãos, se a gente não obedecer a palavra de Deus, como que esse evangelho, não estou dizendo que lá não tem igreja que seja uma bênção, tá bom? Mas como que a gente alcançaria essas vidas hoje? Como que essas comunidades que nós visitamos teriam conhecido Jesus? Muitos deles, quando chegam em Borba e reconhecem a gente, eles perguntam assim, e aí, pastor, vai voltar quando lá? Fala, ah, quando Deus mandar, a gente volta. Ah, porque foi uma bênção, né, que a gente fez lá e as crianças gostaram e foi realmente algo surpreendente, porque até então, pelos relatos que lá nós temos, nunca se tinham feito isso lá. De a gente ir levar cestas básicas, levar Bíblia, levar brinquedo para as crianças e fazer atividade com eles. E foi um tempo, foram 4 dias assim de muita manifestação de Deus, né? Nós fomos até foi em setembro, né? Que fomos, né? E é época de verão. Para vocês terem ideia, a gente pegou uma tempestade no rio. Queria levar o barco, né? Mas aí tinha uns homens lá que não deixaram, seguraram a corda lá para o barco não ser levado, né? Mas a gente passou até por isso. Para levar o quê? Vida para aquele lugar. Mas para que você leve vida para algum lugar, você tem que alcançar essa vida também. Amém? Então que Deus coloque isso no meu e no seu coração nessa noite, que Ele põe diante de nós a vida e a morte, bênção e maldição. O que você escolhe para você? Eu gostaria de chamar o louvor. E nós vamos orar durante esse louvor e eu gostaria que você pudesse falar com Deus, que você examinasse a tua vida e você encontrasse os pontos pelos quais você precisa obedecer mais. Porque a gente sempre pode fazer mais a Deus, irmãos. A gente sempre pode. Eu sempre falo lá na igreja. A nossa geração hoje em dia tem o mundo nas mãos. Mas não sabe usar. A gente perde horas vendo vídeos em redes sociais, publicando as coisas e vendo as coisas. Enquanto a gente poderia estar usando isso aqui como uma ferramenta para alcançar as vidas. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas a grande maioria. Muitas vezes a gente acorda, a primeira coisa que faz é olhar o celular. A última coisa que fazemos ao deitar, olhar o celular. E não é o celular que vai nos levar para o céu, é Jesus. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e durante esse louvor, você pedisse ao Espírito Santo que mostrasse a você aonde você pode ser mais obediente. Depois nós vamos orar juntos, amém?
Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
Eu não vou pedir para que você venha até aqui à frente, mas eu vou pedir para que você coloque a mão sobre o teu coração, tá bom? E nós vamos orar juntos por essa palavra, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, e cada um de nós sabemos onde temos falhado, Deus. Eu peço perdão porque muitas vezes somos ingratos, infiéis, Senhor, e muitas vezes omissos. Mas eu te peço, Deus, que essa palavra seja cauterizada em nossos corações, para que nós tenhamos sempre essa palavra de obediência a ti, Senhor, em nossas vidas. Que o nosso coração seja cheio, Senhor, e transbordante do teu Espírito Santo nessa noite. Que nós venhamos, Senhor, a nos sentir plenos e completos em ti, sabendo que em ti nós temos todas as coisas, e que através de nós, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, Senhor, a nossa nação, encontre Jesus Cristo. Senhor, use a cada um de nós, Deus, use a cada um de nós dos nossos ofícios e talentos. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça o teu reino em nós e através de nós, que o Senhor faça de nós, Senhor, grandes colunas, para que nós possamos estender as estacas e alargar as tendas da tua habitação, para que os homens conheçam que há Cristo sobre o Brasil, que há Cristo sobre Ubatuba, que há Cristo sobre o mundo, e nós iremos levar essa palavra onde o Senhor nos mandar, porque nós somos obedientes. Senhor, eu peço, Deus, que cada coração aqui encontre, Senhor, essa palavra e possa desfrutar das tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
O Senhor, o Eterno, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus. Aleluia!